no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Polícia Federal desencandeia Operação Fake Boys em Roraima. IBAMA intensifica reforços no combate a incêndios florestais. Corpo de Bombeiros alerta a população sobre queimadas no Careiro. E Oficina de Mecânica Básica capacita indígenas no Amazonas.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá você, iniciamos a edição desta terça-feira do Jornal Amazônia Notícia, falando que o Preve Fogo de Roraima, em parceria com o IBAMA e a FUNAI, lançaram um calendário de queima prescrita em terras indígenas. Os detalhes com Janaína Souza.
O calendário intitulado Manejo Integrado do Fogo, o Fogo sob Controle Beneficiando Gente e Meio Ambiente, é um guia prático para organizar as atividades de manejo do fogo dentro das terras indígenas, para que nenhum fogo vire incêndio. Joaquim Parimé, responsável pela equipe técnica do Preve Fogo em Roraima, fala sobre o novo calendário.
Esse calendário, basicamente, é um ajuste entre o calendário tradicional de queima das populações indígenas que vivem na região do Lavrado e o calendário técnico-científico elaborado pelo IBAMA, mas que foi basicamente construído em cima do conhecimento tradicional do uso do fogo pelas populações das terras indígenas de Raposa Serra do Sol, São Marcos, Araçá, essas terras maiores que nós temos aqui no nosso estado. Ele é um calendário válido para todo o estado, lembrando que a aplicabilidade dele é somente para as terras indígenas, ele não é para produtores, por exemplo, de assentamentos rurais, né? Seja em mata ou seja em área de campo. Ele é exclusivamente voltado para o manejo do ecossistema de lavrado, para manejo de vegetação do lavrado, visando frutificação de algumas espécies frutíferas de importância econômica, diminuição do combustível para se evitar incêndios de larga dimensão nos meses de janeiro, fevereiro e março, e também para proporcionar o rebrote da pastagem.
De acordo com Parimé, o calendário é dividido em 4 etapas para o trabalho com o fogo.
De janeiro a março são meses em que é estritamente proibido o uso do fogo, por exemplo, para manejo de pastagem. O uso do fogo é estritamente voltado para queima de roça. Os meses de abril a agosto são meses chuvosos, basicamente não se usa o fogo por conta da umidade da vegetação, né, e das condições de chuva e de umidade, enfim. Mas agosto é o mês que pode trabalhar alguma coisa com fogo, principalmente material acumulado há mais de 2 anos. Os meses ideais para se trabalhar com as queimas prescritas, com manejo de vegetação, com manejo de ecossistema, né, com aceramento de ilhas de mata, aceramentos de buritizais, trabalhar o fogo nas áreas de importância ecológica relevante para as populações locais é entre setembro e novembro. O mês de dezembro é o mês alaranjado, é o mês de alerta, em que o fogo é condicionado, né, o uso do fogo é condicionado a conversas, né, a acordos entre o corpo técnico de brigadistas e as lideranças sociais e as comunidades indígenas que tradicionalmente trabalham com fogo.
De Boa Vista, Janaína Souza para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o IBAMA está intensificando os reforços no combate a incêndios florestais no Amazonas. O sul do estado segue como uma das áreas prioritárias do órgão federal. Confira com Lies de Costa.
Na última semana, o governo federal anunciou reforços no combate aos incêndios florestais no Amazonas e outros estados que estão registrando alto índice de queimadas na região amazônica. Na ocasião, a Casa Civil reuniu com outros ministérios e governos de estado para reforçar ações contra o fogo. Dentre as novas iniciativas estão criação de comandos de crise estaduais, ações de educação ambiental e a atuação da Polícia Federal nas investigações de autoria dos crimes de uso ilegal do fogo, principalmente em municípios no sul do Amazonas, onde seguem sendo como uma das áreas prioritárias do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, como explica Joel Araújo, superintendente do órgão federal no estado amazonense.
Então decidiu-se por uma série de iniciativas, inclusive com o fortalecimento da atuação do governo federal em áreas prioritárias, como é o caso do sul do estado do Amazonas, no trecho entre Humaitá e Apuí. Outras atividades serão integradas também nesse combate, né, como a questão da educação ambiental. Nós vamos passar a realizar ações de educação ambiental nas escolas, com produtores rurais, com comunidades indígenas também. E também a participação da Polícia Federal na investigação da autoria dos focos de incêndios florestais no Brasil e particularmente nessa área crítica nossa do estado do Amazonas, nos municípios ali de Humaitá até Apuí.
O superintendente do IBAMA destaca que o órgão federal tem intensificado a atuação de combate a incêndios de grandes proporções com as brigadas, inclusive contribuindo na conservação da biodiversidade.
Relembrando que no estado do Amazonas o IBAMA atua com 4 brigadas de incêndios florestais, 1 em Altazes e 3 no subestado, atuando principalmente nos assentamentos federais e nas terras indígenas. Hoje mesmo nós estamos executando um combate na terra indígena Tenhari Marmelo, inclusive avançando sobre a noite, né? Os brigadistas têm trabalhado à noite e estão ali conseguindo controlar esse incêndio. E também é importante destacar o papel dos nossos brigadistas na conservação da biodiversidade. Muitos animais têm sido mortos, né, com esse fogo criminoso, mas os nossos brigadistas conseguiram salvar vários animais.
O IBAMA conta com 4 brigadas permanentes e 1 brigada pronto emprego no estado do Amazonas. Na próxima semana, o órgão vai reforçar as brigadas com mais 40 profissionais. No total, devem chegar a 160 brigadistas. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o Corpo de Bombeiros está alertando a população para que continue vigilante e evitando queimadas no Careiro. As equipes preparam ações de orientação em massa. As informações com Anderleia Oliveira.
Uma nova equipe do Corpo de Bombeiros assumiu a brigada que está à disposição para atender às ocorrências durante a Operação Aceiro. As equipes alternam os plantões a cada 30 ou 60 dias, de acordo com a necessidade. O novo comandante, Tenente Geandro Oliveira, afirmou que nesta região, em comparação com outras cidades, a situação está controlada.
Nós temos um cenário muito tranquilo quando comparado aos municípios, por exemplo, do Arco do Fogo, lá no sul do Amazonas. Humaitá, Lábrea, Apuí, Boca do Acre, que são os municípios que lideram, né, o ranking no número de incêndios e de queimadas nesse período. E o Careiro Castanho, acontece algumas ocorrências, que é normal, dado a situação do clima, dado a toda a característica desse período que a gente vive, né, de calor intenso, associado à vegetação seca.
O tenente reforça o apelo para que os moradores evitem as queimadas e deixa o número para registro de ocorrências.
A gente alerta que a população, nós temos um decreto em vigência onde é proibido todo e qualquer tipo de queimada. Então você, meu amigo, que está trabalhando aí nos ramais, você que está me ouvindo aí nas comunidades mais longínquas, muito cuidado com essa prática. Nós temos aí um telefone que está disponível para que a população possa entrar em contato. Por meio desse telefone a gente caminha para a Secretaria de Meio Ambiente se forem denúncias referentes a queimadas, referentes a qualquer ilícito ambiental aí observado pela população, que é o 92-DDD, né? 98564-0273.
As equipes preparam ações de orientação em massa a serem realizadas em parceria entre os municípios de Careiro da Várzea, Castanho, Altazes e Manaquiri, visando o período crítico esperado para o mês de setembro. Da Rádio Castanho FM no Careiro Amazonas, Anderleia Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, Serviço Geológico do Brasil divulga dados sobre vazante de rios da Amazônia.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Invista e aproveite hortas caseiras ou comunitárias. Você pode doar ou congelar, caso tenha produção superior ao que sua família pode consumir.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Substitua a mangueira por um balde e um pano para lavar seu veículo. O consumo de água será muito menor. Feche a torneira enquanto ensaboa as mãos, escova os dentes ou faz a barba. Não desperdice água. O meio ambiente e as futuras gerações agradecem.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
O Serviço Geológico do Brasil divulgou dados de um estudo que mostram os níveis dos rios da Amazônia neste período de vazante. Segundo especialistas, a chance de o Rio Negro atingir a marca histórica de 2023 é de aproximadamente 16%. Saiba mais com Yuri Bezerra.
Em Manaus, o Rio Negro continua descendo. Por dia, o nível do rio cai cerca de 20 centímetros. A cota de hoje está em 21 metros e 1 centímetro. Segundo a pesquisadora do Serviço Geológico do Brasil, Jussara Cury, a chance de o rio atingir a marca histórica de 2023 é de aproximadamente 16%.
Manaus está numa região que é um pouco mais ajusante, né, na bacia. É influenciado pelas cabeceiras, mas também tem a contribuição da própria bacia, do próprio rio, das chuvas e tudo mais. Por essa razão, a probabilidade de Manaus ultrapassar a cota do ano passado é baixa, é de 16%. Então, na nossa projeção, chega, assim, com mais próximo ali do intervalo, entre 15 metros e 14,75. E seria a cota de Manaus nessa projeção, que vai depender dos dias até quando vai se prolongar essa estiagem agora.
Em setembro, há expectativa de chuvas abaixo da média para a região do Negro. Deve chover aproximadamente 39 milímetros, segundo os meteorologistas. Na última semana, a cota do rio já havia atingido um nível crítico. Só em agosto, o rio baixou quase 3 metros. A queda é influenciada pela situação grave já vivida no Alto e Médio Solimões e também no Médio Amazonas.
A magnitude da vazante ano passado foi mais severo, mas os níveis não estavam tão baixos. Então, esse ano, os níveis estão baixos e as descidas estão regulares. Isso meio que equipara as duas situações. A gente está num momento de estiagem prolongada, porque a cheia não foi completa para todas as calhas. Então, é como se a gente estivesse vivendo ainda a estiagem do ano passado, em algumas regiões, como é o caso do Madeira, do Purus e do Alto Solimões agora nesse momento.
Segundo a Defesa Civil do Estado, 20 municípios estão em situação de emergência. 112 mil pessoas já foram afetadas pela vazante. O órgão informou que já destinou 226 toneladas de alimentos para abastecer famílias que residem nas regiões mais afetadas, além de purificadores de água. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yuri Bezerra, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a Polícia Federal desencadeou a Operação Fake Boys, que investiga fraudes previdenciárias de mais de R$380 mil em Roraima. Além de Roraima, os mandados também foram cumpridos em Canoas, no Rio Grande do Sul. Os detalhes com Felipe Gustavo.
E nessa terça-feira 26, a Polícia Federal deflagrou a Operação Fake Boys, com o objetivo de investigar fraudes previdenciárias que resultaram em um prejuízo de mais de R$380 mil ao INSS. Três mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Boa Vista, em Roraima, e em Canoas, no Rio Grande do Sul. A investigação teve início após uma denúncia do próprio INSS, que identificou possíveis irregularidades em 377 pedidos de salário maternidade, todos vinculados a um único empregador. Em fevereiro de 2021, o empresário suspeito chegou a contratar quase 100 empregadas domésticas em um único mês. E segundo a Polícia Federal, o grupo criminoso utilizava aplicativos de mensagens para recrutar pessoas dispostas a participar das fraudes. Além do prejuízo financeiro, os envolvidos também tiveram bens e valores bloqueados pela justiça. Os suspeitos poderão responder por estelionato majorado, associação criminosa e outros crimes que forem identificados ao longo das investigações. Da Rádio Monte Roraima FM, diretamente de Boa Vista, Felipe Gustavo para a Rede de Notícias da Amazônia.
Oficina de Mecânica Básica capacita indígenas do Amazonas para manutenção de motores de popa. A formação promovida pela Sapopema reuniu indígenas da etnia Apurinã da Tei Itiximitari, município de Beruri, busca o fortalecimento de atividades no manejo comunitário de Pirarucu. Acompanhe com Daniela Pantoja.
As aldeias da terra Itiximitari, localizada no estado do Amazonas, enfrentam desafios relacionados ao manejo sustentável de recursos naturais, dentre eles a dificuldade de conseguir manutenção de motores de polpa, essenciais para as atividades de vigilância, monitoramento e manejo do pirarucu. Diante desse contexto, a Sociedade para Pesquisa e Proteção do Meio Ambiente, a Sapopema, a Associação do Povo Indígena Apurinã da Terra Indígena Itiximitari, a Piati, e a Associação das Mulheres Indígenas Trabalhadoras da Terra Grande, com apoio do programa Floresta Mais Amazônia, promoveram uma oficina sobre mecânica básica de motores de polpa na aldeia Santa Rita. A iniciativa foi uma demanda das próprias comunidades que utilizam os motores para suas atividades cotidianas e de manejo do pirarucu, entre elas a vigilância dos lagos e rios, como pontua Neriane da Hora, da equipe da Sapopema, responsável técnica pelo projeto.
Bom, a oficina sobre mecânica básica de motores de polpa foi uma demanda, né, das aldeias do Teixinitari, indicada durante a construção da proposta detalhada, né, que foi submetida ao Floresta Mais. Essa atividade foi considerada prioritária, né, porque os motores de polpa, né, assim como os motores rabeta, eles são um equipamento, né, são equipamentos de uso contínuo, né, pelos indígenas, né, durante as atividades de manejo do pirarucu, principalmente durante a vigilância, em que eles fazem patrulhas, né, tanto diárias quanto noturnas nos lagos, para prevenir, né, a entrada de invasores, né, nos lagos e captura do pirarucu.
Neriane destaca ainda a autonomia que as lideranças adquiriram a partir dessa capacitação. Agora os indígenas podem manter seus motores funcionando sem depender de assistência externa.
Ter essa oficina foi super importante para eles, né, poder conseguir fazer revisões periódicas, motores de manutenção, né, e pequenos reparos que podem aí acrescentar, né, permitir uma vida útil desses motores por um tempo muito maior que costuma ser atualmente, né, por conta de, às vezes, pequenos problemas nos motores, às vezes precisa levar na cidade, né, e tem um custo alto, e eles mesmo podendo fazer esses reparos, né, esses pequenos reparos, e principalmente, né, poder fazer revisões periódicas, né, isso já vai contribuir, né, isso já contribui bastante para que eles não dependam, né, ganhem autonomia nessa, em relação a isso, né.
Participaram da oficina representantes de diversas aldeias, incluindo jovens, mulheres e adultos, no qual as atividades foram divididas entre teoria e prática. Os indígenas aprenderam a fazer revisões periódicas e manutenção em pequenos reparos nos motores e receberam kits básicos de ferramentas, como reforça Neriane.
As atividades foram teóricas inicialmente, mas também muito práticas, né? Eles puderam colocar a mão na massa, fazer as revisões dos motores, né? Fazer os pequenos reparos. Que a gente percebeu aqui, eles se sentiram bastante confiantes ao final, né, para poder aí estar podendo resolver, né, as pequenas questões e manter seus motores funcionando, né, para que também as atividades de manejo e as atividades cotidianas, né, de transporte, elas consigam, né, funcionar normalmente, sem precisar, né, ter que ir na cidade, chamar alguém.
A Sapopema foi escolhida pelas organizações para contribuir na implementação do projeto Floresta Mais Amazônia, uma iniciativa do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o qual abriu habilitação de associações de base comunitária, povos indígenas e organizações não governamentais. A iniciativa contempla ações para 11 aldeias do povo Apurinã, numa parceria entre as associações indígenas, a FUNAI e a Sapopema. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia.
Os produtos da economia solidária têm preços justos, já que o maior objetivo dos produtores é acabar com a desigualdade social. Quando você compra um produto da economia solidária, você estimula que cooperativas solidárias façam ainda mais diferença na sociedade.
Não jogue lixo no chão. Carregue-o até a lixeira mais próxima. Ensine as crianças dando exemplo. Ensine as crianças amor e respeito pela natureza.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Representantes de Roraima participam de exercício simulado em Brasília para combate à fusariose da bananeira. A praga é uma ameaça global à produção de bananas. Saiba mais com Felipe Gustavo.
Uma ação de prevenção realizada em Brasília contou com a participação de dois técnicos da Agência de Defesa Agropecuária de Roraima, ADER. O foco foi no combate à fusariose da bananeira, uma doença devastadora que ameaça as plantações de banana em todo o mundo. A fusariose causada pelo fungo Fusarium oxyporum, FSP cumbense raça 4 tropical, é uma praga letal para todas as variedades comerciais de banana. Até o momento, não existe variedades resistentes a essa doença, o que torna a situação ainda mais preocupante, como destaca o presidente da ADER, Marcelo Parisi.
E a ideia básica elaborada pelo Ministério seria essa rápida resposta a uma possível entrada da praga quarentenária ausente, fusariose raça 4. A raça 4, ela atinge todas as bananeiras comerciais. A raça em si é uma velha conhecida dos nossos produtores, conhecem muito bem, sendo lembrada o mal do Panamá, que dizimou a nossa banana maçã. O diferencial é que, especificamente, a raça 4 atinge todo e qualquer tipo de banana, independente de qual variedade seja. É uma praga extremamente agressiva e destrutiva e que merece a nossa atenção para evitar a entrada no nosso estado.
O exercício simulado foi parte do Plano Nacional de Prevenção e Vigilância do Fusarium oxysporum e serviu para capacitar técnicos na identificação e resposta rápida a possíveis casos da praga. O gerente de defesa vegetal, Guilherme Rodrigues, e coordenador do Programa Estadual de Sanidade da Banana, Hugo Bandeira, estiveram entre os participantes, testando os procedimentos de emergência que podem ser essenciais para evitar a introdução dessa praga no estado de Roraima. O treinamento foi baseado no sistema de comando de incidentes, uma ferramenta de gestão de emergências que facilita a integração de diferentes órgãos e entidades, garantindo uma resposta eficaz, independentemente da magnitude ou complexidade do evento. A fusariose da bananeira ainda ausente no Brasil, mas extremamente perigosa. Fungo penetra nas raízes da planta, bloqueia a passagem de água e nutrientes e eventualmente provoca a morte da bananeira, afetando toda a família de plantas no processo. O problema é agravado pelo fato de que após a morte das plantas, o fungo permanece no solo por mais de 30 anos, podendo causar novos surtos. Da Rádio Monte Roraima FM, diretamente de Boa Vista, Felipe Gustavo para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o professor Manuel Dutra.
Editorial.
O governador de São Paulo declarou ontem que os prejuízos causados pelos recentes incêndios naquele estado terão um impacto significativo na economia quanto no meio ambiente. Ele destacou que as queimadas, provocadas de forma criminosa e pelo clima seco, estão causando danos em plantações e residências. Segundo ele, os prejuízos podem ultrapassar R$1 bilhão. Até algum tempo atrás, parece que somente as florestas da Amazônia eram objeto dos criminosos que botam fogo na região. Agora, a impressão e a realidade nos dizem que o Brasil inteiro está sujeito a incêndios. A grande suspeita é que esses incêndios são produzidos por grupos de direita, a fim de criar problemas ao governo Lula e impedir o prosseguimento da arrumação institucional que o atual governo tenta corrigir depois do desastre do governo Bolsonaro. A Polícia de São Paulo e o governo federal investigam a origem desse fogaréu para saber quem é que está mandando tocar fogo nas florestas pelo Brasil afora. Parece que o Brasil está dividido em dois: os que querem o crescimento e a distribuição de renda diante do desemprego ainda preocupante, e aqueles grupos antinacionais que querem o retorno, isto é, um país eternamente repleto de problemas, como vemos agora os incêndios em diversas regiões. E isso é feito no momento em que, nessas regiões devastadas, o calor vai crescendo e chega a criar problemas de saúde pública. Os peixes vão escasseando nos rios porque os próprios rios começam a secar devido à agressão desses indivíduos e desses grupos. E fica a pergunta: É isso que essa gente quer? Fogo para o nosso país?
Encerra aqui a edição de número 4035 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagem Janaína Souza, Anderlei Oliveira, Felipe Gustavo, Yuri Bezerra e Daniela Pantoja. Edição da Leuson Menezes. Produção e apresentação, Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você, uma boa noite.